Olá, eu sou o Luiz Fujita, sejam bem-vindos a mais um Entre Mentes, nosso podcast sobre saúde mental. Hoje a gente vai continuar com os nossos conteúdos relacionados a esse período de isolamento, né, por conta da pandemia do novo coronavírus. E se muitos sentimentos negativos podem surgir para pessoas que vão se isolar sozinhas, a gente podia imaginar que esse risco seria menor ou que esses sentimentos fossem mais brandos em quem mora com um companheiro ou com uma companheira, né? No entanto, não necessariamente acontece dessa forma, né? Morar com alguém nesse momento pode ter seu lado positivo dessa companhia, a pessoa não está completamente sozinha, mas a convivência permanente também pode se revelar uma possível fonte, né, de conflitos e algumas outras angústias que, pelo menos sozinho, essas não aconteceriam, né? Sobre esse assunto, a gente vai falar com o psicólogo Oswaldo Rodrigues Júnior, terapeuta sexual do Instituto Paulista de Sexualidade, que já esteve com a gente no episódio 24, que foi sobre saúde mental da população trans. Obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez, doutor Oswaldo.
Eu que agradeço, Luiz. É uma satisfação poder estar discutindo coisas importantes para a vida e a saúde mental das pessoas.
Doutor Oswaldo, como eu falei na introdução, né? Quem está isolado sozinho, às vezes até pensa que, pô, se eu morasse com alguém, né, pelo menos ia estar melhor. O que, que pode ter de errado nesse pensamento, né? O que, que numa vida ali em casal, né, vamos falar primeiro em casais, pode dar errado no momento em que elas vão precisar ficar isoladas sozinhas, né?
Primeiro eu tenho que pensar quem são os casais. Na verdade, existem casais que estão circunstancialmente juntos e ainda não têm um projeto de vida que faça com que eles também aprendam ou tenham mais disponibilidade de suportar frustrações com relação a determinados eventos. Suportar frustração significa, puxa, ela não lava a louça. Eu olho a pia de noite e, antes de dormir, a pia está lotada de louças. Esse tipo de coisa parece que está acontecendo mais frequentemente, ou as pessoas que não se envolveram num projeto de futuro, um projeto de vida que diga, olha, estamos juntos, agora é um caminho juntos, nos ajudar, vamos nos dar apoio para caminharmos essa vida. E isso sempre acontece, e como eu disse, às vezes as pessoas então vão começar a olhar pequenas coisas. Ah, olha só, ele fuma e deixa o cigarro aqui em cima da mesa. Tá vendo? Já queimou a mesa. As pequenas coisas começam a importunar porque elas são repetidas.
Mesmo que elas já acontecessem desde antes.
Elas já aconteciam desde antes. Porém, muitas vezes essas pessoas desenvolvem mecanismos individuais de saírem do ambiente da casa, por exemplo, e irem para algum lugar, saírem dessa sensação de incômodo, aliviar. Então, tem muita gente que não aprende a lidar com frustrações e também não aprende mecanismos muito adequados para poder, além de suportar a frustração, aliviar tensões. Agora imagina o casal dentro de casa, eles se propuseram realmente fazer um isolamento físico do resto do mundo, vão conviver mais horas juntos. Esse convívio pode ser extremamente complicado para essas pessoas, mas isso é diferente para aqueles casais que já se perceberam com um caminho definido, tipo, nós estamos juntos, nós nos sentimos bem, um dá apoio para o outro, que maravilha. Porque esses pais estão começando a perceber como se complementam. Por exemplo, muitos, eu já conheço pessoas assim, negociaram umas férias antecipadas com a empregada. Então, a empregada vem, não faz a limpeza, não faz a comida, e o casal está tendo que se livrar de todas as tarefas do cotidiano e perceber que, nossa, a empregada faz falta, porque ela gastava bastante tempo para manter a casa arrumada. Claro que esse casal também trabalhava fora, não percebia o quanto precisava ser arrumada a casa. Então, já em uma semana, se esse casal tem o mínimo de comunicação assertiva, comunicação efetiva, e um se incomoda com o outro, se incomoda no bom sentido, ou seja, um olha o outro de maneira adequada, vão perceber que precisam se alternar na solução de problemas do cotidiano. Inclusive, lavar a louça que fica em cima da pia.
Sim, sim. O senhor, doutor Oswaldo, já como trabalha, né, imagino, bastante com casais, a gente está ainda num período de início, né, desse isolamento. Ainda muita gente nem está fazendo, né? Já chegaram demandas, coisas que a origem é justamente por estar convivendo mais tempo? Já chegaram até você?
Exatamente assim, não. Mesmo porque nós temos aí umas 3 semanas de um isolamento razoável para uma quantidade de pessoas, mas as pessoas que eu atendo em casais, até já estavam em psicoterapia antes, elas começaram a me mostrar esses mecanismos. Porém, se eu já atendo pessoas que já buscaram a terapia de casal exatamente para ficar juntos, então isso é uma coisa interessante. essas pessoas estão fazendo esforço, deveriam estar fazendo esforços para resolver esses pequenos problemas. E estão resolvendo coisas do cotidiano, estão alternando para limpar coisas aqui e ali, cuidando de filho aqui e ali. Alguns até mesmo já começaram a fazer movimentos que faltavam antes. Existiam mais tarefas sociais e familiares, eles não conseguiam, por exemplo, ter horários para eles. Poxa, mas horas que eu, o tempo todo? Sim, mas horário para eles significa deixar o filho dormindo. Aliás, começaram a colocar os filhos para dormir mais cedo. Isso é fantástico. Era sempre um dos grandes problemas. E começaram a ter um horário para que seja para assistir a série na TV, os dois juntos, mas terem a mesma vivência juntos. Aí passam para uma segunda etapa. Começaram a perceber, puxa, nós podíamos fazer aquele encontro que nós estávamos planejando uma vez por semana, nós podemos fazer mais vezes, afinal de contas, nós temos tempo, disponibilidade agora. Puxa, mas a gente não vai enjoar? Não, mas a gente pode fazer diferente, podemos fazer uma coisa um dia, outra coisa no outro dia, isso sem sair de casa. Agora, você me pergunta uma questão, se nessas três semanas, esses outros casais, será que eles já começaram a brigar mais? Veja, se eles já brigavam antes por qualquer coisa, obviamente na primeira semana já estão brigando, já estão reclamando, porque jogou cinza no tapete, entrou com o pé sujo, você não ajuda na casa. Essas discussões vão acontecer mais facilmente. Ainda, no entanto, essas pessoas provavelmente se suportariam por mais vários meses antes de achar que precisariam de ajuda. E esse é um problema de casal. Os casais que já anteriormente têm o costume de discutir, brigar e reclamar um do outro, provavelmente reclamam um do outro como uma maneira de manter as coisas como estão. Ou seja, ao reclamar, eu me alivio. Eu aliviando a tensão, eu posso reclamar de novo amanhã e depois de amanhã. Ainda não apareceram casais em poucas três semanas, que precisem de um acompanhamento psicoterapêutico por questões de casal, porque provavelmente eles já estão acostumados a manter alívios variados para lidar com as coisas. Porém, mais provavelmente, as discussões começam a ser mais importantes ou mais duras. Aqueles pequenos episódios, as pequenas coisas vão acontecer no maior número de vezes, numa quantidade maior de vezes, a cada dia e todos os dias. Se eu imaginar que daqui a pouco as roupas limpas deixam de existir porque eles já usaram todas as roupas que tinham no guarda-roupa, já imaginava, bom, se os dois trabalhavam fora de casa, quem é que lava a roupa do casal? Quem é que cuida de várias coisas que começaram a se acumular na casa? Veja que na nossa cultura ainda é comum os homens entenderem que isso é um trabalho da mulher e não um trabalho a ser dividido. Logo, antes eu usei um verbo que muitos casais usam, e muitas mulheres, vou dizer assim, ingenuamente usam. Ah, mas ele ajuda em casa. Peraí, eu trabalho fora de casa? Como assim ele ajuda? Sou até absurdo.
Como se não fizesse parte da responsabilidade naturalmente.
Eu fiquei imaginando, Luiz, assim, somos solteiros, moramos sozinhos. Ah, apartamento sozinho, a gente que cuida de tudo mesmo. Eu tenho que lavar minha roupa, ou tenho que levar para a lavanderia. Ah, não, eu peço comida pronta. Ah, mas eu tenho que tirar o lixo. Bom, sou eu que tenho que fazer. Não, mas eu posso contratar uma empregada. Então, nesses momentos desse isolamento físico necessário para lidarmos um pouco com a pandemia, fiquei imaginando se seria uma boa ideia a gente ter uma pessoa que todos os dias sai por aí, anda por muitos lugares e chega na nossa casa e bota a mão na nossa comida, na nossa roupa, no nosso travesseiro, e deixa a possibilidade de uma contaminação muito fácil. Eu tenho percebido várias pessoas, na verdade, eu atualmente não tenho um paciente que não tenha dado férias especiais para as suas empregadas. Literalmente, olha, está aqui o seu salário do mês, daqui um mês nós conversamos. Mantemos contatos, não sei das quantas, porque é um risco maior. Ok, a pessoa sozinha já aprendeu a lidar com uma série de coisas, então ela não vai usar o argumento tipo, ah, eu preciso de ajuda aqui. Não, precisa de alguém. Então, porque se nós fazemos, nós fazemos. Agora, quando são duas pessoas, isso vai depender da história do gênero. Então, é mais provável que nós tenhamos homens casados com mulheres ou associados a mulheres que vão considerar que a mulher é que cuida disso, não é um homem que... E chega em casa, bota os pés para cima, vai assistir TV e pronto, acabou. E hoje eu percebo que vários casais estão desenvolvendo alguns mecanismos de interação. Óbvio que alguns pacientes meus, homens, eles continuam podendo trabalhar desde casa. Então, esses fazem um acordo. Por exemplo, estava me lembrando agora de um paciente, eles têm um filho pequeno, a babá está ficando com ele. Faz três semanas que a babá está morando na casa deles para cuidar para cuidar do filho, a mulher está cuidando da casa e ele está trabalhando. E veja que, assim, fazendo home office, sentado no quarto o dia inteiro, ele não tem um, vamos dizer, um escritório privativo no apartamento. Eles estão organizados, cada um com a sua tarefa. Dividiram tarefas, porque ele continua trabalhando para sustentar a família. Tá bom, e se os dois trabalhassem fora de casa e resolvessem, não, vamos assumir que nós não vamos sair de casa esses tempos, como é que a gente faz? Então, um fica no quarto, outro fica na sala, como é que é? Quem é que faz a comida? Porque tem horários que a gente vai ter que ter um revezamento especial. Se os casais conseguem conversar sobre essas coisas e um considerar que o outro também tem direitos e tem necessidades que precisam ser satisfeitas, nós começamos a uma renegociação de contrato que provavelmente já estava deduzido no casal, que cada um suportava a frustração de não ter o almoço pronto ao meio-dia. Ela também estava trabalhando. Os dois vão se encontrar na cozinha e fazem um almoço conjunto. Claro que vão precisar mais tempo do que 20 minutos só para comer. Vão precisar de 2 horas para fazer a comida e almoçar. Esses acordos, se existiam acordos anteriores com divisão de tarefas de acordo com o gênero, provavelmente nós vamos ter algumas discussões acontecendo nessas próximas semanas, porque elas vão... Veja, mais provavelmente as pessoas estão fazendo, pedindo comida fora, fazendo refeições mais ou menos, não estão fazendo uma refeição mais variada com tudo que seja necessário. Muitas vezes, e tenho percebido que uma das reclamações dos produtores do Cinturão Verde Hortifruti Granjeiro aqui da região de São Paulo é exatamente a diminuição de venda de verduras. E penso, então nós estamos consumindo menos verduras? Então nós estamos, parece assim, fazendo refeições de emergência. De novo, pensei, tá bom, daqui a pouco o casal vai começar a reclamar que, nossa, nós não estamos nem fazendo um almoço direito. Tá bom, de quem é a culpa? Se o casal tem, na estrutura deles, um mecanismo onde ele ou ela colocam sempre a culpa no outro, nós vamos começar a ter um aumento das brigas e discussões. E essa escalada vai ser extremamente prejudicial, diferente, por exemplo, de um casal que já tinha, mesmo que fosse um acordo tácito, não fosse um acordo verbalizado, de que, olha, cada um faz uma parte dos cuidados da casa e nós continuamos arrumando a casa, obviamente.
Uhum. E doutor Oswaldo, essa escalada que o senhor falou agora era justamente o que eu ia perguntar em seguida. Essas problemas cotidianos, né, vamos chamar assim, né, que podem já começar a dar origem a algum tipo de problema, ele pode escalar para onde, né? Para onde vai isso se nada for feito?
Então, eu já estou pressupondo uma questão que se torna complicada, porque se esse casal, ele ou ela, mais provavelmente ele se sinta o dono do lugar, o dono da circunstância. E isso implica que, assim, se ele é o dono, ele vai botar a culpa nela. Se ele for colocar a culpa nela, a escalada é de agredir verbalmente, daqui a pouco podem partir para uma agressão física. Por quê? Agredir verbalmente de vez em quando é uma coisa. Se o convívio 100% do tempo, a agressão verbal provavelmente vai acontecer de uma maneira muito rápida. Nós podemos ter agressões que são circunstâncias que as pessoas nem percebem ser agressões, que são agressões veladas, inclusive falas culturais aceitas.
Pode dar um exemplo?
As pessoas dizem que é brincadeira, né? Tipo, lugar de mulher na cozinha, vai pilotar o fogão. Nessas circunstâncias, com ansiedades aumentando, essas piadinhas vão aparecer com mais frequência. Se os dois se colocam nessa posição, um faz a piadinha, o outro ri e vai para pilotar o fogão mesmo, o dia que não pilotar o fogão porque está deprimida ou deprimido pela circunstância, vai começar a haver uma agressão que não é mais velada, não é mais através da piadinha. Porque na nossa cultura parece que virou meio costume justificar as coisas erradas, que é assim, ah, você não entendeu, era uma piada, eu só estava brincando. Nós vamos partir para uma agressão verbal, começar a perceber que as pessoas vão começar a se xingar. Xingar no sentido, vamos usar palavras que caracterizam uma coisa negativa. Puxa, mas sempre vai ser assim? Isso é o mais comum. E a interface começar a ser mais complicada, no sentido de, por exemplo, se esse casal realmente tem uma certa consciência de que não precise sair ali fora, não possa sair ali fora, e, por exemplo, não, vamos fazer um pedido no supermercado para entregar aqui, a gente pede para a padaria entregar aqui, o restaurante entregar aqui. Ok, esse isolamento vai começar a produzir uma circunstância de uma dependência desse mundo externo. Algumas pessoas vão lidar com essa dependência no mundo externo no sentido, bom, eu estou pagando o serviço dessa pessoa, ela me traz, eu vou me manter a minha saúde. Mas é mais provável que nós comecemos a ver que algumas pessoas se sintam, assim, tão agradecidas àquela pessoa que está prestando o serviço, que começa a se sentir, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa a mais para essa pessoa. Bom, Mas isso soa para mim que é aquela história de eu estou confinado, eu não, meu contato com o mundo de fora, a minha, até minha subsistência, eu dependo de alguma outra pessoa, eu começo a achar essa pessoa que é o representante do meu confinamento como sendo a minha salvação. E eu provavelmente vou brigar com quem? Com quem está do meu lado, não com a pessoa da minha salvação. Eu vou agradecer o cara do delivery, mas eu vou olhar para o meu lado e vou ver a competição aqui para eu comer a pizza. Então eu vou brigar com a pessoa que está do meu lado.
E é um tipo de mecanismo que acho que pode soar um pouco, quem ouve assim achar um exagero, mas tanto a OMS quanto a Justiça do Rio, logo no início da pandemia, já registraram e alertaram sobre aumento de casos, né, de violência doméstica, acho que não só verbal nesse caso, né, quando chega ao ponto da justiça, imagino que seja uma violência física mesmo, né?
Isso.
Então, não é exagero,
então,
né?
Então, nós estamos falando só no bate-boca, na brincadeira que as pessoas dizem que fazem. Sim, quando chega uma questão de justiça, é porque a pessoa já chamou a polícia. Também temos que ponderar uma coisa, é mais provável que as pessoas, uma boa parte das mulheres, já tenha se acostumado com a ideia de que, olha, se bater em mim, eu vou pra polícia. Ou seja, já sentiu que tem uma possibilidade de não dar continuidade para essas violências. Então, o aumento desses registros não quer dizer que tenha aumentado simplesmente a violência. Eu acho que a violência vai aumentar ainda mais do que... Não leva poucos dias. Nós ainda estamos, assim, com umas 3 semanas e mais provavelmente nós estejamos começando a ter aquele mecanismo do tipo, nossa, eu vou dar graças a Deus porque o motoboy veio trazer a pizza pra mim, senão eu não ia comer pizza nunca mais. Mas a gente sempre pediu pizza, qual é a dificuldade? Provavelmente eles estão ganhando mais hoje do que ganhavam há um mês, porque tem mais. Mas se eu começar a achar que esse mecanismo que me coloca com o mundo externo, achar esse mecanismo a salvação da minha pessoa, de novo, eu olho pro meu lado, tem uma competição aqui. Ou seja, o salvador é aquele que me traz meu alimento, não essa pessoa com quem eu tenho que dividir a comida. Eu posso começar a trabalhar com a pessoa do meu lado como sendo minha inimiga, meu inimigo. Por isso deve haver uma escalada. Essa escalada vai subir até onde? Não é para todo mundo, torno a dizer. Porque se um casal tem mecanismos de entrosamento, onde eles sabem suportar a frustração por perderem ou não terem determinadas condições, bom, eles não vão brigar um contra o outro. Mas o que nós vamos perceber é que uma boa parte das pessoas já está baseada num esquema de vida onde, por questões de diferença de gênero, por exemplo, a mulher, por pressuposição, tem que limpar a casa. Que isso? E aí pensava, se eu morasse sozinho, quem limpava a casa? Mas também você podia me lembrar que uma boa parte dos homens na nossa cultura, literalmente só sai de casa para casar. E quem cuidava dele antes era a mãe. Eu me lembro de um casal na minha frente, os dois, assim, com uma graduação, escolaridade alta, com um padrão de vida alto. Os dois se casaram ali perto dos 30 anos de idade, estavam na minha frente, fazia assim 6 meses do casamento. Mas eles tinham uma série de discussões, mas ela usou um argumento que chamou atenção e ele olhou para mim assim, mas você não tô entendendo. Qual é a reclamação dela? Virou para mim e contou, ele toma banho e joga a toalha molhada em cima da cama. Depois, nós vamos deitar na cama, a cama toda úmida porque a toalha ficou molhada em cima da cama. Ele olhou pra mim assim, não tô entendendo, eu sempre fiz isso a minha vida toda. Aí ela virou pra ele assim, mas a sua mãe ia buscar. Ele falou assim, não, minha mãe não, era empregada. Ou seja, e assim, uma cara de inocente, ingênuo.
Sim, de fato não havia problema nenhum nisso.
Você percebeu que nós podemos tá tendo discussões de uma maneira extremamente pesada por coisas estupidamente simples?
Sim, e nesse caso, Torosaldo, eu vejo que há uma inclinação, assim, de que, embora seja uma responsabilidade dividida nesse momento, né, como casal, você acha que é uma situação em que deve pesar mais esse fator cultural para o homem ter uma responsabilidade maior, assim, como um possível causador de conflitos?
Eu diria que o homem se torna mais responsável nessa hora por uma razão. Porque ele recebeu, inclusive da família de origem, a compreensão de que ele tem mais direito. Veja, a maior parte de nós passou por isso. Eu já morava fora da casa dos meus pais, eu me lembro assim, visitando minha família e de repente eu percebi na hora da refeição, minha mãe dizendo primeiro meu pai tinha que pegar a carne, depois eu tinha o direito de pegar a carne em segundo lugar. Eu olhei assim tipo, gente, onde eu tô? Mas assim, quando nós recebemos o direito de alguma coisa boa, eu falei, nossa, que bonito na fita, né? Então, mas exatamente. Naquele momento a gente nem contesta, aí fiquei observando, e aí observei que minha mãe foi a última a pegar a carne. Aí pensei, gente, ela me deu o direito de escolher. Puxa, devo agradecer, ótimo. Mas, esse é um padrão. Toma cuidado, porque provavelmente eu vou repetir esse padrão. E essas são reações involuntárias e às vezes ingênuas, porque, como eu disse, esse sujeito, assim, na minha frente de maneira ingênua, olhando para mim como que, mas o que que aconteceu de errado? E a mulher, os dois de mesma hierarquia profissional, hierarquia social, ela estava reclamando porque, caramba, ela trabalhava na mesma forma que ele, os dois trabalhavam 12 horas por dia fora de casa. Peraí, vamos negociar. Só que eles não sabiam fazer isso, nunca tinham feito a negociação sobre como conduzir a vida a dois, onde os dois têm os mesmos direitos e então deveres divididos. Aí pensava de novo, este homem se sentindo como, bom, tendo o direito de fazer essas coisas, será que ele quer perder esse direito? Ou a maior parte dos homens vai se olhar no espelho e dizer assim, peraí, eu tenho esse direito, eu não vou querer perder isso, eu não vou perder isso. Então, se eu não vou perder, eu tenho que obrigar a outra pessoa a fazer. No entanto, se nós pensarmos em mulheres educadas de um curso universitário, uma boa parte já teve toda uma discussão na universidade sobre, peraí, direitos humanos, direitos iguais, direitos... Nós queremos uma divisão de trabalho que seja equilibrada e não um trabalhar mais que o outro para ambos terem a mesma coisa.
E, doutor Oswaldo, e num casal homoafetivo, assim, o que pode surgir? Que aí a gente imagine que a questão do gênero esteja um pouco menos presente.
Pois é,
né?
Mas às vezes não está, porque afinal de contas, em casais homoafetivos, culturalmente, uma boa parte se associa aos gêneros tradicionais, ou seja, emula papéis dos gêneros tradicionais. Tanto que, tradicionalmente, nós sempre tivemos a compreensão de uma mulher lésbica como se fosse mais masculina, ou de um homossexual ser mais feminino. Alguns homossexuais femininos se chamam na primeira pessoa enquanto feminino. E lésbicas também se referem com graus masculinizados. Aí pensei, como é que essas pessoas se relacionam aí, num casal homoafetivo? Talvez estejam repetindo esses mesmos papéis. Talvez repetindo os mesmos papéis com as mesmas dores e com as mesmas dificuldades que casais heteroafetivos, com um prejuízo extra. Afinal de contas, nem vão ser percebidos pelos outros com essa ou capacidade ou essa dificuldade. Afinal de contas, eles não têm uma diferença de gênero. Só que gênero é uma configuração psicossocial, não biológica. Então, não é uma questão de como nasceram genitalmente, mas como se construíram em termos de identidade social. Então, é possível que, mesmo num casal homoafetivo, nós tenhamos essas discussões. E mais, ainda pode haver uma situação extra, ou seja, aquela circunstância de uma homofobia introjetada. Afinal de contas, assim, bom, eu tenho que fazer o papel de mulher no casal porque eu tenho que fazer o papel de mulher. Eu não, quer dizer, nem se reconhece como homossexual, se reconhece com um papel rebaixado por se sentir parecido com o outro gênero.
Que é visto geralmente como subalterno, né? E, doutor Oswaldo, saindo um pouco do plano assim, dessa questão que tem um pezinho mais na realização de tarefas, divisão de tarefas, né? Uma coisa mais da vida doméstica ali, existe algo que a gente pode dizer, não sei, mais profundo, ou alguma coisa mais de sentimentos mesmo que podem surgir nessa situação de confinamento?
Todos nós, durante os nossos primeiros 15, 20 anos de vida, aprendemos a padronizar os mecanismos de interação social, interação com outros humanos, inclusive a termos respostas emocionais padronizadas, ou seja, frente a determinadas situações, eu ajo com determinadas emoções ou grupos emocionais. É mais provável que nós tenhamos avanços de situações extremadas nas condições de confinamento, porque nós não vamos ter o resto do mundo para eliminar ou diminuir as nossas tensões. Então, é mais possível que eu, vamos dizer assim, mostre meu lado pior, quanto mais as minhas emoções ficarem complicadas de eu sentir ou de eu controlar. Veja, se eu aprendi que para resolver um problema eu tenho que gritar, falar alto ou xingar outra pessoa, eu vou começar a fazer isso com mais frequência para eu me defender, para eu conseguir ter as minhas coisas. Esse é um mecanismo complicado porque eu não tenho o mundo externo, as outras pessoas para servirem de mediadores e me impedirem de exacerbar. Quando estamos num ambiente de trabalho, trabalhamos com mais 4, 5 ou 6 pessoas, nós nos cuidamos, nós não vamos nos deixar elevar emoções negativas ou manifestações emocionais complicadas. Só com a outra pessoa, daqui a pouco eu vou começar a ter piripaque. Daqui a pouco eu estou chutando o chão. Eu vou estar culpando a outra pessoa, porque afinal de contas não tem mais ninguém do meu lado. Isso já acontece, e eu percebo já acontecer nas discussões de casal, mesmo quando não existe essa situação de confinamento. Afinal de contas, quando os dois se encontram à noite em casa, só estão os dois lá. Então o outro vai ser sempre o anteparo para as minhas emoções negativas e a minha forma inadequada de expressar emoções por a culpa. Então nessas épocas, é provável que isso apareça com mais facilidade do que em outras épocas, onde o mundo externo, as outras pessoas começam a mediar e também me mostrar que eu não posso fazer isso, não posso ser desse jeito, e eu vou começar a ter esses mecanismos modificados.
E alguém que tem esse tipo de comportamento mais automático nesse sentido, né? O que a pessoa pode fazer? Imaginando, o ideal seria nela frequentar e se engajar numa psicoterapia também. Mas existe algo que ela, refletindo com ela mesma, pode fazer para deixar essa vida mais saudável?
Essa é uma condição, né, extremamente complicada. Por quê? Essas pessoas, você usou até um termo, automaticamente agem assim. Ao agirem assim automaticamente, também compreendem que isso é natural. Ou seja, não tem curso nenhum para fazer, ou seja, é assim que acontece. Isso se torna um problema duplo, porque ela se olha no espelho e não diz para si mesma que isso é um problema. E se a outra pessoa diz, isso é um problema? Que isso? Olha, somos duas pessoas, eu não acho que é problema, você acha que é problema, eu sou mais eu. Eu que me conheço, isso não é problema não. Isso é normal. Esse é o mais comum. Por isso que eu falava da escalada, um aumento das pressões e um aumento de expressões negativas. Não vai ser fácil a pessoa se autodiagnosticar, se auto-reconhecer, se auto-perceber ou dar o braço a torcer que, assim, realmente eu estou causando alguma coisa negativa. Óbvio que ela continua jogando a culpa no outro. Puxa, ela percebeu. Caramba, olha, estou fazendo burrada. Estou maltratando outra pessoa. Veja, a primeira coisa seria o mínimo de dizer para outra pessoa, olha, desculpa, eu falei de uma maneira ruim, eu te tratei mal, eu xinguei, falei em palavrão. Eu peço desculpa. Me avisa quando você perceber que eu estou de novo iniciando esse tom negativo. Seria o mínimo que a pessoa poderia fazer. Se você me perguntar, mas isso vai acontecer? Eu vou dizer, provavelmente não. Infelizmente, provavelmente não. Então, como é que nós partimos para uma próxima etapa? Olha, com as pessoas usando os mecanismos de comunicação virtual, então estão usando as chamadas de vídeo por todos os aplicativos possíveis, e muitas vezes fazendo isso com grupos de família ou grupo de amigos, o mais comum é pessoas descobrindo que podem conversar com os amigos sem sair de casa. Está com amigos que moram a 5 mil quilômetros de distância e não conversavam porque moram em países diferentes, whatever. Agora, vamos pensar assim, o casal está em casa e estão conversando através do vídeo com, sei lá, um grupo de amigos. De repente, eles podem, na frente do grupo de amigos, eles podem, de repente, falar mal um do outro ou tentar um ao outro. E algum amigo diz assim, nossa, não fala assim com ela. Esse seria o momento de nós permitirmos o mundo interferir. E é possível que, assim, o mundo interfira assim, porque amigos, amigos mesmo, se sentem no direito de avisar esse tipo de coisa. E quando acontece, agora sim, valeria a pena se questionar. Opa, tem gente percebendo que eu tô fazendo uma coisa ruim? Opa, agora eu tenho um sinal vermelho aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Fazer o quê? Tentar se consertar? Como eu disse, no mínimo, pedir desculpa em público. Se eu xinguei minha parceria em público, eu tenho que pedir desculpa em público. E talvez, na sequência, pedir, olha, gente, se eu fizer de novo, me avisa, porque eu não fiz de propósito. Caramba, eu tenho que aprender como lidar e como controlar esse automatismo. Tá bom, eu não consigo, continuo não conseguindo, as pessoas continuam me dizendo. Veja, os atendimentos psicológicos, psicoterapêuticos, através desses mecanismos virtuais, esses aplicativos com chamadas de vídeo, tem acontecido nessa época toda de isolamento. Todos os meus pacientes eu estou atendendo através de chamadas de vídeo. Funciona? Funciona, e parece que, assim, está todo mundo bem organizado e satisfeito, podendo também não correr riscos andando lá fora. Afinal de contas, para vir para o meu consultório, eu teria que andar por um monte de lugares, andar na rua, condução, etc. Não seria só ele, eu também seria um possível alvo de problemas. Ainda mais que eu já passei dos 60, então dizem que é a população de risco. Mas, de novo, puxa, se eu começo a perceber que eu, automaticamente, eu reajo de maneira a agredir a pessoa com quem eu estou convivendo, e eu não sei sair disso, começa a procurar ajuda, mas peça ajuda urgente, porque provavelmente nós vamos aumentar essa tensão nessas próximas semanas. E, ainda assim, não é simplesmente um isolamento. É um isolamento para evitação de alguma coisa que a gente nem sabe como vai ser. Nós nem sabemos como é que isso vai nos afetar ou afetar familiares ou amigos. Nós temos um imponderável, nós temos uma circunstância não previsível, e isso aumenta o grau de angústia e aumenta o grau de depressão. Óbvio que as pessoas, nessas próximas semanas, comecem a aumentar. Eu falei de um grau depressivo. Não precisamos nem entrar numa depressão maior, mas provavelmente estamos em circunstâncias depressivas e com circunstâncias ansiógenas, em que nós vamos sentir essas emoções negativas com mais facilidade do que aparecia antes.
Doutor, e quando entra um filho ou filhos nesse cotidiano aí, o que muda?
O que eu tenho percebido, principalmente com casais em atendimento de psicoterapia, é que muitos homens que antes nem tinham aquela atividade de participar da vida dos filhos, passaram a ter uma participação maior. Afinal, os filhos não estão indo para a escola, então os filhos têm que brincar em casa. Este pai começou a ter mais contato com os filhos. Bom, os que eu estou atendendo estão muito satisfeitos com isso. Eu fico imaginando como é que eles vão fazer depois que voltarem aos seus trabalhos regulares, que só vão ver os filhos, quem sabe no fim de semana, porque à noite os filhos já estão dormindo, chegam em casa tarde ou coisa parecida. Então eu percebo que esses pais estão tirando proveito dessa circunstância para um convívio que eles não conheciam, que eles não tinham. Também, se nós falarmos de mulheres que ficavam em casa tomando conta das crianças, essas mulheres também estão conhecendo outra coisa. Ou seja, enquanto o homem está cuidando, está brincando com o filho ou os filhos, ela está fazendo qualquer outra coisa, às vezes até se divertindo, vendo TV, conversando com amigas. Eu também fico imaginando como é que eles vão renegociar o relacionamento de casal e renegociar como é que eles lidam com a família. Também percebi, se forem filhos menores, pequenos, está sendo mais fácil do casal colocar o filho para dormir, porque sempre o casal usava um argumento, e já vi casais usar esse argumento de uma maneira ruim para a criança, um recém-nascido. É que nós queremos que o nosso filho fique com a gente enquanto casal, divida mais esse tempo com a gente. Então, a gente deixa ele dormir à meia-noite, porque aí ele fica com a gente entre 9 da noite e meia-noite na cama com a gente. E eu perguntei assim, seu filho tem que idade? 6 meses. Vocês contaram isso pro pediatra? Porque provavelmente o pediatra vai achar ruim. Estou impedindo a criança de dormir. Mas nessa situação onde então os dois começam a ficar em casa, fazer home office, o que apareceu de novidade? Ah, eles passam o dia inteiro em casa, estão trabalhando aqui na sala, no quarto, na mesa, não sei das quantas, mas o filho está ali, conversam aqui, brincam ali, tem mais contato, começa a dar 8 da noite, assim, tipo, tá na hora de dormir. E coloca a criança para dormir e o casal começou a ter tempo de casal. É como se a gente voltasse para a época dos nossos avós, em que talvez colocar as crianças para dormir às 9 da noite fosse exatamente isso. Olha, já tivemos a vida conjunta de família aqui, agora as crianças vão dormir e o casal vai ter vida de casal. Percebo? Eu percebo que, assim, um grupo de casais, então, está desenvolvendo uma nova forma de lidar com os filhos e que provavelmente vai ser bom para os filhos e vai ser excelente para os casais. Eu estou também percebendo que é mais possível que nós tenhamos casais com filhos em que eles se sintam tão mal com essa situação que eles não estão tolerando não terem os mecanismos de alívio de tensão do cotidiano. Por quê? Porque esse homem ou essa mulher, se trabalhavam fora, eles voltavam para casa e queriam fazer alguma coisa para descansar. Ou antes de chegar em casa, passavam em algum lugar. Na verdade, essa é a origem do happy hour, né? A pessoa não ser tão comum com as proibições de bebida, mas de toda maneira, era a ideia. E esse casal, se não sabe controlar os filhos, porque esse é outro mecanismo, se eu não sei controlar uma criança, eu vou sofrer com essa criança do meu lado, eu vou sofrer com essa criança muito. E como é que eu lido com isso? Nervoso, essa criança também vai ficar nervosa. Se essa criança ficar nervosa, ela vai ficar mais irritada, eu vou ficar mais irritado e daqui a pouco nós temos um adulto batendo numa criança porque, afinal de contas, não sabe lidar com birra de criança. O adulto tem birra também, né? Mas, de alguma forma, eu estou esperançoso que uma boa parte dos casais encontrem o que esses meus pacientes estão encontrando. Também é uma amostragem que tem uma circunstância diferente. Afinal de contas, semana após semana nós estamos discutindo exatamente o que cada um faz, o que cada um quer fazer, como é que organizam as coisas de uma maneira racional para aprenderem a controlar emoções negativas importantes e não deixar essas emoções negativas aumentarem. Então, essa amostra que eu ouço já é uma amostra diferenciada, que possivelmente esteja mudando de comportamento, porque já tinha a proposta de mudar o comportamento de uma maneira mais proveitosa.
Sim, porque eu imagino que também haja a possibilidade do filho ser o destinatário de emoções ruins também.
Daqui a pouco ele está batendo, nós temos um adulto batendo uma criança e, ainda assim, esse sujeito vai pedir apoio logístico para a parceria dele, porque, ele me tirou me tirou do sério, não dava, eu não aguentei, eu tinha que bater mesmo. Quer dizer, nós começamos outros mecanismos que podem se manter depois desse período de quarentena de uma maneira negativa. Mas ainda tem, sabe que assim, eu sou um otimista quanto mais, eu ainda creio na espécie humana.
Essa visão vai ser boa, então, para finalizar, que aí eu ia pedir, né? O senhor consegue sintetizar todo esse contexto que a gente colocou aqui em uma recomendação, em uma forma que as pessoas possam internalizar algo e agir de uma forma que seja saudável para esse período aí que a gente vai passar como casal, né?
Eu diria que cada um de nós individualmente tem uma função, uma tarefa. Se perguntar sempre ao final do dia se conseguiu viver uma vida boa ou só vivemos a vida que merece ser vivida. Nós sempre vamos viver a vida que merece ser vivida, mas nós podemos influenciar esse merecimento de uma maneira positiva. Se eu me questionar todos os dias antes de dormir, assim como que, caramba, eu tô conseguindo fazer aquilo que eu queria? Ah, estou. Ótimo. E não estou. O que eu posso fazer de melhor no próximo dia? Como é que eu passo a me questionar e não viver com aquela ideia de que eu tô certo sempre? Nós nunca estamos certos sempre. Vamos lembrar que fazer birra ou demonstrar agressão não significa ser o mais apto a sobreviver. O mais apto sobreviver, aquele que sabe se adequar às novidades. O que faz birra, o que impõe força, impõe agressão, provavelmente é o primeiro a deixar de existir. Então, a adaptação é uma coisa importante. Se nós conseguirmos, conversando conosco, assim, será que eu estou me adaptando bem? Será que eu estou... Uma pergunta simples. Comparado com a semana passada, será que eu estou ficando mais triste? Estou ficando mais nervoso? Se a resposta for positiva para uma dessas ideias, ou ficarmos tristes, ou ficarmos nervosos, é provável que nós estejamos pensando um monte de coisas erradas e fazendo coisas erradas. Veja, como é que eu faço para que nesse ambiente que eu passei a viver restrito, eu passe a ter mais satisfação comigo? Se eu tiver satisfação comigo, como é que eu tiro proveito disso para dividir essa satisfação com outras pessoas, com a pessoa com quem eu convivo? Então, talvez aí eu tenha uma aspas fórmula, pelo menos é uma equação que tende a nos levar para a satisfação de coisas, diferente de termos uma equação onde, não, eu tenho certeza que eu estou certo e eu não preciso ninguém me provar que eu estou errado. Quer dizer, o questionamento é individual. Temos atenção muito no que a outra pessoa nos conta, porque a outra pessoa nos olha. Olha, a outra pessoa é um espelho. A outra pessoa, agindo como espelho, pode me mostrar que eu estou ficando nervoso demais, eu estou ranzinza demais, eu estou exagerando nas minhas expressões emocionais.
E aí precisa também estar aberto a assimilar isso como uma verdade, né?
Pois é, então. Por isso o questionamento interno é mais importante e vem primeiro. Depois vem o mundo, para saber se o mundo está dizendo alguma coisa assim. E essas são coisas complicadas mesmo, porque afinal de contas, se eu partir do princípio que eu tenho mais direito que os outros, eu não vou ouvir o outro nunca. Se eu tenho uma autocompreensão de que eu preciso primeiro me questionar se eu estou fazendo as coisas certas sempre, não é hoje só, é hoje, amanhã, depois amanhã, mês que vem, ano que vem, para entender que se eu estou fazendo a coisa certa, eu começo a ter algo para dividir de uma maneira positiva. E aí nós começamos a poder ouvir a outra pessoa e ouvir a outra pessoa até mudar a nossa forma de ser, a nossa forma de fazer as coisas. E mudar é importante. Nessas situações de crise, somente a mudança permite que nós tenhamos uma sobrevivência. Sobrevivência individual, sobrevivência emocional e a nossa sobrevivência social. Bom, com esse isolamento físico, nós queremos uma sobrevivência física, mas a minha preocupação é que as nossas emoções tragam alguma coisa de bem-estar para nós. Então nós precisamos cuidar desse aspecto emocional e nós vamos nos reinventar. Torno a dizer, eu sou otimista. Eu entendo que nós podemos sair dessas circunstâncias de crise com novas possibilidades de fazer coisas diferentes e aprender novas maneiras de nos relacionarmos interpessoalmente, seja num relacionamento afetivo próximo, seja num relacionamento familiar ou relacionamento social. Eu vou torcer para que muitos de nós aprendamos isso.
Legal. Obrigado, Dr. Oswaldo. Obrigado pela participação mais uma vez. Espero que ainda possa participar outras, né? Porque, como a gente viu, a gente nunca sabe o que vai acontecer, a gente sempre precisa da ajuda de profissionais da sua área.
Obrigado, Luiz. Espero que, assim, os casais tentem buscar aquilo que seja melhor para eles. E, na verdade, seja melhor para eles só não. Para os filhos, para os familiares, para os amigos. Porque se nós pudermos dividir o que nós temos de bom, eu tenho certeza que nós vamos ser mais felizes. Afinal de contas, dividir o que a gente tem de bom é muito melhor.
Legal. Muito obrigado, Dr. Oswaldo. Até a próxima. Muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio do Entre Mentes. Se tiverem dúvidas, né, ou sugestões, né, para a gente tratar aqui que tenham a ver com a parte de saúde mental, tentem mandar nas nossas redes sociais. A gente está tentando concentrar no Twitter, né, do portal Drauzio Varela, com a hashtag CoberturaDV. O DV, né, as letras D e V de Drauzio Varela. Obrigado, até o próximo.
Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.